E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo, Gamer Januário, e hoje nós vamos falar sobre um assunto curioso. Não é uma coisa que fale exatamente sobre uma novidade, uma tecnologia, mas envolve uma tecnologia que às vezes as pessoas não sabem que existe. Vamos falar sobre um caso específico de um empréstimo que bloqueia o celular. Como que isso acontece? Vocês devem estar pensando. É o que nós vamos ver agora. E eu trouxe um convidado especial para falar sobre esse assunto. É ele, o Giliardi. E aí, Gili, beleza? Como que você tá?
Fala Ricardo, fala pessoal, tudo certo comigo? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. E é emblemático assim ver que o tipo de coisa que tá aparecendo, sabe? É muito estranho, mas o celular for bloqueado depois de se não pagar empréstimo, é muito estranho. Não sei como as pessoas assim. Eu entendo o que acontece, mas nossa, que cláusula estranha. Eu acho muito estranho essa cláusula, você também não acha?
Eu acho. E como aqui a matéria do Tecnoblog mostra, né? Foi uma publicação de uma usuária lá do X, ela deu uma xizada e acabou viralizando e aí ganhou repercussão esse caso. A prática não é nova e ela já foi proibida pela justiça brasileira. Mas o caso tem desdobramentos. Então, o Tecnoblog publicou essa matéria. A postagem no X não citava qual que era a empresa que bloqueou o celular dela. Porém, o Tecnoblog citou aqui a empresa SuperSIM, porque aparentemente já teve outros casos com essa empresa no passado, mas a usuária, ela não citou diretamente, mas deu dicas. Como dizer que o nome envolve um superlativo e uma afirmação. Então a gente vai tratar pela matéria do Tecnoblog, que foi a SuperSIM. Inclusive, ao final da matéria, a SuperSIM mandou uma nota para o Tecnoblog onde não negou que se tratasse dela. Então, entendamos que pode ter sido. Mas o que aconteceu, né? A usuária relatou que a empresa tenha bloqueado o celular dela e o histórico da SuperSIM já vem desde 2022. O Tecnoblog mesmo já tinha publicado uma matéria falando sobre a prática do bloqueio de celular por firmas de financiamento de crédito, ou seja, não é exclusividade da SuperSIM, tá? Então, se você vê alguma empresa oferecendo empréstimo que ofereça, pega o celular como garantia, pode ser que essa empresa também adote ou adotasse essa prática de bloquear o aparelho no caso da inadimplência. Porque na época o Ministério Público fez a ator em relação a essa prática, né, com a empresa. E o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proibiu que a SuperSIM e a Socinal, que é outra empresa que oferecia esse tipo de empréstimo, bloqueassem os celulares dos seus clientes, tá? Então, na época o Tecnoblog pesquisou com advogados e tal, e a prática realmente parecia ser ilegal, mesmo que o cliente assinasse o contrato. O que soa um pouco estranho, já que tá no contrato, né? Mas por quê? Porque a Anatel, o regulamento da Anatel proíbe o bloqueio de celulares por motivos de inadimplência. Então, mesmo que tenha o contrato, existe uma lei que proíba que aquilo seja feito. É uma complicação, né, esse jurisdiquês. Por isso que nós aqui do The Geek News não abrangemos muito esse assunto, tocamos assim em fatos mais como curiosidade. E o que que você acha disso, Gili?
Então, ó, primeira coisa, que assim, no atual momento que a humanidade se encontra, o celular já se tornou indispensável para a sobrevivência. Então, Eu acho que a pessoa colocar que o celular pode ser bloqueado, não acho adequado, porque você tem muitos serviços no celular que você pode utilizar, você pode querer navegar na internet, fazer trabalho de faculdade, fazer um monte de coisas que pode acabar vir a ser bloqueado, algum dos serviços. Não estou falando do caso de nenhuma empresa, por favor, não me processem. Então, é este caso. Então, o celular tem uma importância fundamental. No caso específico aqui, que é citado pelo Tecnoblog, dessa utilização de que pode bloquear o celular, eu não vejo um problema maior, isso é só uma opinião. Que assim, a pessoa vai lá fazer um empréstimo, quer dar alguma coisa de garantia para pegar um juros menor. Isso é um exemplo. E aí ela fala, ah, eu coloco aqui meu celular e você pode bloquear. E aí a empresa fala, tá bom, então eu vou diminuir os juros do empréstimo em 2%. Por que não? Ninguém está sendo coagido, não está acontecendo nada demais, é só uma relação comercial ali. E a pessoa tem que entender que ela pode perder coisas aceitando aquelas situações de contrato. Então, assim, eu acho que o modelo poderia ser válido como utilizado em contrato. Eu não vejo problema, porque a pessoa tem que saber o que pode ou não aceitar. Tem que buscar.
Tem o iPhone, tem os Galaxy S da vida, mas eu acho que a pessoa que tem um smartphone desses dificilmente vai precisar fazer um empréstimo, né? Ela vai fazer em 10, 12 vezes? Provavelmente, mas sei lá, gente, é complicado de entender. Eu vou dar ali um Galaxy A que custa 2 mil, eu vou fazer um empréstimo de R$1.500. Eu, assim, eu sou da área ali de administração, eu escrevi artigos sobre economia. Eu acho que se você precisa fazer um empréstimo de R$1.500, é porque não é R$1.500 que vai salvar a sua vida. Vai só postergar o seu problema, porque o seu problema deve ser muito maior do que isso. Não sei, não é o caso de, não é uma regra, não é o caso de todos. Mas eu acredito que, em grande parte dos casos, se R$1.000, R$1.500, R$2.000 vai salvar a sua vida financeira, aí talvez valha a pena. Mas se vai salvar um dos seus problemas, talvez o problema não esteja só aí. Talvez a sua vida financeira que esteja mais adoentada, sua saúde financeira está mais prejudicada do que você imagine algumas das vezes. E aí o empréstimo pode não se tornar a solução, mas apenas a postergação do seu problema, o adiamento de um colapso financeiro que está por vir. Mas, gente, lê o contrato. Quando é uma coisa importante, acha que vale a pena. Não é igual, ah, eu vou ali rodar um jogo no meu computador, vou instalar um aplicativo mensageiro no meu celular. Não vai ser como uma coisa assim que, ah, os termos são quase sempre muito parecidos. Dá uma lida sempre que possível para evitar situações que beiram o cômico, né? Uma dramédia, um tragicômico aqui. Como dessa moça, coitada, que no fim das contas, como será que ela fez para poder postar no X que ela tava com o celular bloqueado? Ela deve ter ido numa lan house. Ai, Giri, completa aí essa.
Então, né? É uma situação inusitada, mas toma cuidado com contratos, pessoal. Toma muito cuidado e toma cuidado com o que você entrega de garantia, tá? Porque quando você assina um contrato, pode ser que você não consiga escapar dele, tá? Então, presta atenção, toma muito cuidado, verifica certinho os termos do empréstimo e de qualquer coisa que você for fazer, um serviço, uma reforma, a compra de uma peça, toma muito cuidado com isso e é isso, sabe? Fica atento com essas coisas. Eu vou encerrar aqui a minha participação, mas tomem cuidado com contratos, tá bom, pessoal? Valeu aí pela atenção de todos. Valeu, Ricardo. Abraço.
Valeu, Gili. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Não tem muito. Lê os contratos. De repente, Não é nem questão de você concordar ou não, de repente você encontra uma cláusula que ela infringe alguma lei. Então tem essas questões. O contrato, ele parece que ele é muito mal redigido, é um juridiquês difícil, complexo, de propósito, às vezes. Parece, a sensação que a gente tem é essa, que a empresa complica para ver se pega algum bobo, alguém mais distraído. Não tô falando especificamente do Super Sim, mas se vocês forem ver os termos de uso de rede social, é também uma loucura. É um juridiquês que cansa. Então, leiam sempre, tenham bastante atenção. E que nem eu falei aqui, o Super Sim, ó, mandou até uma nota. A moça não citou que foi a Super Sim, mas no Tecnoblog, foi a Super Sim que mandou uma nota para se esclarecer. E aí ela fez a nota falando que esclarece que opera, assim como os seus parceiros bancários, sob autorização judicial concedida pelo Tribunal de Justiça, e que continua confiante no seu modelo de negócio e que ele é viável no Brasil. Então significa que não é só essa moça que estava talvez desesperada e fez o empréstimo. Outras pessoas podem às vezes aproveitar. Às vezes você... Não é que você está precisando tanto do dinheiro, mas às vezes você não tem um cartão com limite suficiente para fazer uma compra. E aí você acaba financiando de outras formas. Talvez seja isso que aconteceu com ela, tá vendo? E aí você pegou o empréstimo ali e você vai pagar. É, acredito que ninguém vai fazer realmente na maldade de vou pegar pra dar o calote. Não, a pessoa às vezes passa por imprevistos. Ou simplesmente esquece. Às vezes veio muita notificação, ela limpou todas e esqueceu que era o dia de pagar e aí atrasou, ficou inadimplente. Então, atenção com os contratos, atenção com o seu e-mail, porque sempre as empresas costumam mandar notificações de vencimento de contas por e-mail. Os aplicativos financeiros, deixa eles sempre com as notificações habilitadas. E para evitar que o seu celular coloque eles automaticamente no modo de suspensão, acessa eles uma vez por semana, pega ali o domingo à tarde, abre todos. E aí, pelo menos durante a semana, você vai receber as notificações, porque a maioria das pessoas não sabem, mas passou 3 dias que você não abre um aplicativo, a maioria dos celulares coloca eles em modo de suspensão, onde eles param de enviar notificações. Tá joia? E é isso, pessoal. Dicas dadas, boa sorte para vocês, muito sucesso. Muito obrigado quem nos acompanhou até aqui nessa notícia inusitada. Espero que não aconteça com nenhum de vocês, tá joia? E um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.